da fala que eu me obrigo, mas me obrigo com grande satisfação de fazer. Em primeiro lugar, quando eu estava ontem em mais da metade do caminho da casa em que moro para o aeroporto, com minha mulher guiando, nós percebemos que deixáramos minha mala em casa. Como havíamos saído um pouco já atrasados, não dava mais tempo de voltar, a não ser que eu perdesse o voo. E entre perder o voo e ganhar as roupas, era melhor deixar as roupas. E isso explica. Estou hoje com uma camisa emprestada por minha filha, do Clodomir, que sempre foi um apaixonado das goiabeiras. Eu explico isso pelo seguinte, porque eu vivo, eu sou um homem que tem o gosto de viver seu tempo e seu espaço. E um homem aberto às mudanças, à compreensão das mudanças. E eu não suporto a imobilidade. Mas, de modo geral, se eu não tenho deixado minha mala, eu estaria aqui hoje vestido diferentemente. Não seria muito gostoso para mim, porque eu deveria estar de gravata, paletó, essa coisa. E por que isso? Porque há uma certa tradição que constitui, que marca as instituições humanas fabricadas por nós, feitas por nós. Há umas certas regras institucionais que eu acho fundamental que sigamos até o momento em que essas regras não tenham mais nada que ver. Por exemplo, eu não vou a um jogo de futebol de paletó e gravata, mas isso aqui não é um jogo de futebol, é uma universidade. Quando me chamam, quando os estudantes me convidam para ser para mim, por exemplo, eu adoro andar de sapatênis, que inclusive me dá um certo gosto nos pés. Mas quando a universidade me outorga um título de doutor, por exemplo, honoris causa, eu acho que se chegasse à universidade como estou aqui hoje, para receber um doutoramento honoris causa, é como se eu estivesse zombando da honraria que a universidade me entrega. Então eu digo isso sobretudo aos jovens. Às vezes a juventude acha que tudo que não está surgindo dela já era. E o que eu quero dizer é que, inclusive, essa frase já era não é cientificamente correta, porque nada já era, tudo está sendo. Então, é preciso, inclusive, ainda ontem, por exemplo, eu no jantar, me referia à necessidade atual de vez em quando, ler Platão, Sócrates, Aristóteles, e eles não viveram anteontem. Quer dizer, é preciso um pouco o respeito para poder reinventar as coisas que aparentemente já eram. Então, essa é uma primeira explicação de por que eu não estou aqui mais academicamente vestido. E até estou gostando, porque isso é fresco. Né? As segundas palavras que eu gostaria de dizer a vocês antes de falar sobre a pedagogia são palavras em torno de uma velha amizade, quer dizer, que é o professor Clodomir Moraes. E eu fui companheiro de cadeia do professor Clodomir Moraes, e isso para mim é uma das honras que eu tenho no meu currículo, Vitor. Preso, porque tentei alfabetizar o país. Isso é uma maravilha, porque isso é a expressão de um determinado momento retrógrado da compreensão política que nós vivemos. E isso foi outro dia, foi outro dia. E lá na cadeia nos reencontramos, porque antes já havíamos discutido, conversado sobre como trabalhar político-pedagogicamente na direção da melhoria das condições sociais e políticas, econômicas do país. Depois nos vimos no xadrez, quer dizer, e eu cheguei num dos xadrezes que eu experimentei, que tinha era um apartamento que tinha 1,70 m de fundo por 60 de largura, um negócio relativamente amplo, e com um pouco de malvadez ainda, misturando esta arquitetura estranha, é que as paredes desse apartamento eram em cimento áspero. Quer dizer, não dava para você encostar, porque feria as costas. Costas não acostumadas a um tal tipo de encosto. E eu substituí o Clodomir num desses apartamentos. Quando ele saía, eu entrava. Agora, só que há uma diferença fundamental, é que ele havia morado naquele apartamento 100 e tantos dias. E eu fiquei apenas 4, mas como eu não sou masoquista, eu acho que bastaram os 4. O Clodomir não ficou lá por gosto também. E me lembro, então, do que significou de riqueza humana, para mim, os diálogos, para mim não, só para os companheiros que inauguravam a sua experiência de cadeia, alguns professores universitários mais velhos do que eu na época e mais jovens também. E o Clodomir era assim uma espécie de mestre humilde, de mestre de uma sabedoria, que era a sabedoria de como passar pela cadeia sem deixar que a cadeia nos diminuísse. Quer dizer, era no fundo um mestre que nos ensinava a assumir coerentemente o nosso sonho. Porque você já imaginou um preso que, ao chegar no dia seguinte, abriu o olho dentro do quartel, preso, primeiro dia de experiência de cadeia, e começa assustado com a experiência que ele inicia, que é a experiência do preso, começa a se arrepender das coisas por causa das quais ele veio para a cadeia, é um desastre isso. E evidentemente que a fala do companheiro, ela sozinha não determina que o preso se arrependa ou não se arrependa do que fez, mas ajuda. Pelo testemunho com que o professor Clodomir nos falava da sua experiência muito, e ele falava com muita humildade, quer dizer, ele foi um homem torturado antes mesmo do golpe. Quer dizer, aquele testemunho de convicção, de respeito ao povo, foi para mim, por isso que eu inclusive peço desculpa a ele, porque ele é um homem humilde, de fazer esse discurso de público, mas eu acho que há uma virtude que a gente deve viver, que é a da gratidão. Quer dizer, eu sou um discípulo do professor Clodomir, com muito orgulho para mim. E me lembro, e com isso eu encerro o capítulo Clodomir. Eu me lembro, por exemplo, de que minha primeira esposa, a quem eu também devo um milhão de coisas, como devo a segunda, a minha primeira esposa costumava cozinhar e caminhar depois de ônibus, que a gente não tinha dinheiro sequer para alugar um táxi, para levar comida até o quartel. E ela nunca fazia uma comida só para mim. Ela sabia que eu tinha, por exemplo, 7 companheiros, e ela levava então uma panela que dava para os 7. E uma boa comida, que ela trabalhava muito gostosamente a comida brasileira. E eu me lembro de que um dos primeiros dias em que nesse quartel a Elsa trouxe a comida, enquanto os 6, inclusive eu, partimos, depois que o soldado trouxe a panela, partimos com uma gordice refreada para pegar a comida, o Clodomir trabalhava silenciosamente preparando o almoço que ele mandaria para os camponeses e que tinha vindo para nós. Quer dizer, o almoço que a Elsa tinha trazido era muito melhor do que o que o quartel nos dava, mas o que o quartel nos dava era muito melhor do que o que o quartel dava aos camponeses. Então, o que fazia ele? Ele preparava o que vinha para nós do quartel para encaminhar aos camponeses através de uma colaboração que ele recebeu, conseguiu com sua habilidade do próprio soldado. E para tapear a vigilância do soldado, ele botava um pouco da comida nossa em cima da vasilha em que ele preparava o almoço para os camponeses. E eu observava que enquanto os 6 outros, gulosamente, inclusive eu, comíamos a comida gostosa da Elsa, o Clodomir preparava em primeiro lugar o almoço dos camponeses. E só então, quando mandou a comida para os camponeses, ele chegou, se acercou da mesa onde estava o material sendo devorado por nós, e lá ele fez o seu prato. Eu me lembro de um comentário que eu me fiz a mim mesmo, silenciosamente. Eu disse, interessante, eu tenho uma experiência de formação da minha infância, nascido numa família de classe média cristã, católica, com exceção do meu pai, e tenho um certo companheirismo e talvez um pouco afoito com Cristo, tenho uma convicção mansa de que eu sou mais do que o meu cadáver quando eu morro, quer dizer, eu sou alguma coisa que fica, alguma coisa que transcende a materialidade. E, no entanto, quando a comida da Elsa chegou, eu vim guloso em cima da comida, sem perceber que a minha gulodice podia ser um pouco detida, pensando nos companheiros camponeses que estão passando muito pior do que nós. E o Clodomir, que não trata mal Cristo, de jeito nenhum, esse sujeito educado, decente, democrático, pode até discordar de Cristo, mas respeita a figura de Cristo como deve ser. Mas Clodomir não tem nenhum compromisso metafísico com Cristo. E, no entanto, está sendo muito mais cristão do que eu. Aí eu dizia, há qualquer coisa errada, não em Clodomir, mas em mim. Quer dizer, eu queria, depois nos encontramos no exílio, já trabalhamos juntos, e ele deu testemunhos de natureza política e natureza ética no exílio, e que não cabe aqui, afinal de contas, por mais bem que eu queira Clodomir, eu não vim fazer uma conferência sobre Clodomir. que não dá, mas eu não posso é deixar de, vindo a esta universidade, enfatizar a gostosura de ter vindo aqui, não apenas pelo meu compromisso com universidades meninas como esta, mas também com um testemunho de minha amizade fraterna e de meu respeito ao professor Clodomir. Podem continuar acreditando na competência dele e na seriedade dele. Agora vamos entrar nesse papo. Então, eu preciso explicar outra coisa. Hoje de manhã, quando ele me levou a camisa para eu vir para aqui, ele disse: Paulo, você já se decidiu em torno do que vai fazer? E eu disse: Clodomir, ano passado um professor alemão me telefonou e me, naturalmente falando em inglês, porque em alemão jamais eu saberia o que ele tinha dito. Eu não entendo pirocas de alemão. Mas me telefonou perguntando se eu aceitaria contribuir com um pequeno texto para um livro que ele está editando e que deve sair agora na Alemanha, sobre pedagogia crítica. E ele me pedia um texto, tinha recentemente aparecido um livro novo meu chamado Pedagogia da Esperança, e ele me pedia que eu escrevesse um texto sobre educação e esperança. E eu disse a Clodomir: eu trouxe esse texto comigo, um texto pequeno, de 3 páginas, e eu estou pensando em ler esse texto fazendo comentários na hora, porque eu reconheço que o texto está muito denso e que estas três páginas poderiam se desdobrar em 30 para tratar desse tema. Quer dizer, eu sou muito, muito sintético na minha... Quando falo, não, mas quando escrevo, sim. Mas chegando aqui, eu trouxe um papelzinho comigo, mas chegando aqui eu vi essa coisa linda que está aí escrita, uma conversa com Paulo Freire, reflexão sobre a prática educativa. E eu aí então mudei de ideia e vou deixar o texto para outra oportunidade. E vou então fazer uma conversa sobre isso aí, sobre o que está escrito aí. Inclusive serei mais autêntico com relação ao que se esperava que eu fizesse.
Meu Deus!
Para começar esta reflexão sobre a prática educativa, eu vou aqui assumir uma postura metodológica de quem, tomando um certo objeto que precisa de ser conhecido, ou que a pessoa, o sujeito, tenta conhecer, procura fazer uma, ou tomar uma certa distância do objeto. Vamos explicar, porque a grande maioria aqui do auditório, me foi dito pelo reitor, é de jovens que começam a entrar na faculdade agora. Então, embora reconhecendo a seriedade do rigor com que a universidade deve tratar a sua temática e propor aos estudantes, afinal de contas, quem vem para aqui não vem para fazer farra no estudo, vem estudar. Então tem que assumir com seriedade a responsabilidade de pensar, de produzir conhecimento e não de brincar. Brincar é outra coisa, é legítimo também, mas na sua hora e no seu espaço. Mas mesmo reconhecendo isso, ou porque reconheço a seriedade do trato, da docência, eu reconheço também o dever do docente, que é o de ajudar o discente a produzir o conhecimento de que o docente fala. Então há uma responsabilidade na seriedade, uma responsabilidade do docente em tratar com seriedade o seu objeto diante do educando e com o educando. Por isso, então, eu volto, por exemplo, a pôr a questão com que eu comecei. O que eu quero dizer é que, de modo geral, quando homens ou mulheres se põem em face de um certo objeto da curiosidade, a experiência de tomar distância do objeto para melhor entendê-lo tem um nome técnico que se chama distanciamento epistemológico do objeto. O distanciamento epistemológico do objeto é exatamente o método na teoria do conhecimento através do qual, afastando-se do objeto, o sujeito se aproxima do objeto. Quer dizer, há um processo contraditório que é o seguinte: quanto melhor eu me distancio epistemologicamente do objeto, tanto mais eu me aproximo do objeto. E quanto mais eu me aproximo do objeto, tanto mais ou tanto melhor eu desnudo, eu desvelo o objeto. Essa deve ser a prática diária da universidade. Lamentavelmente, o que a gente faz é o oposto disso. O professor chega no primeiro dia de aula e faz uma conferência sobre perguntas que os alunos não lhe fizeram. Isso. É isso que eu chamo de pedagogia da resposta, e não de pedagogia da pergunta. Quer dizer, o aluno chega e ouve uma hora e meia de discurso, e o que é mais trágico é que às vezes nós, os professores, não sabemos sequer quem fez as perguntas primeiras que provocaram a resposta que nós estamos dando. A gente nem sabe quem indagou primeiro sobre aquilo. É uma pena, mas eu sou otimista. Eu acho que nós estamos mudando, né? Aos poucos, mas estamos. Quer dizer, isso faz parte do que eu chamo seriedade acadêmica. Quer dizer, a seriedade acadêmica não é apenas o discurso bonito que o professor ou a professora faz, né? Mas é exatamente a maneira correta, rigorosa, como a gente trata os objetos de conhecimento. O que eu quero propor aqui agora é que, em certo sentido, a gente tome distância de uma coisa chamada prática educativa para saber o que é ela. É isso que eu quero fazer. Dar um testemunho a vocês de como é que eu, de modo geral, trabalho na minha casa, na minha biblioteca, quando eu trato certos temas sobre que eu escrevo os livros. Quer dizer, eu procuro fazer essa tomada de distância do objeto para apreender. E, inclusive, no processo de tomar distância do objeto, há um momento que eu chamo de cerco epistemológico do objeto. Quer dizer, eu tomo distância dele porque quero me aproximar dele. E quando eu quero me aproximar dele, eu o faço através de curvas em torno dele, em torno do objeto. Esse processo de ir e voltar em torno do objeto, ou ir ao objeto, eu chamo de cerco epistemológico. Quer dizer, é como se eu cercasse mesmo o objeto para que o objeto não escape de mim. Em certo momento, para usar uma linguagem nordestina bem nossa, eu dou um bote no objeto, eu pego o objeto. Ou a gente faz isso, ou não sabe. Quer dizer, os cientistas que pesquisam nos seus laboratórios fazem exatamente isso. Agora, isso não significa que só eles fazem. Quer dizer, os professores que tratam e que falam de seus objetos fazem também, ou então estão errados. Quer dizer, não é possível deixar de fazer isso. Então, eu quero propor essa coisa. Vamos tomar aqui agora, vamos pensar numa certa prática que, porque revela determinadas características, pode ser chamada de prática educativa. Quer dizer, por exemplo, você assiste a um jogo de uma partida de voleibol e há lá indiscutivelmente uma prática sendo vivida e sendo exercida, em que pode até haver momentos pedagógicos, mas não se trata de uma prática educativa, quer dizer, é um jogo de voleibol. Então, o que eu quero colocar aqui é o que é, que fundamentalmente caracteriza uma prática e que faz que a gente diga que ela é uma prática educativa. Na medida em que eu me pergunto, ou penso na experiência de uma prática educativa, de uma certa prática que eu estou pensando que poderá ser educativa, eu me indago em torno de o que é que está constituindo e como essa prática. Então, por exemplo, eu quando penso numa prática que eu penso que será ou que é educativa, eu percebo inicialmente que essa prática tem ou joga com sujeitos, quer dizer, sujeitos da própria prática. E esses sujeitos são, de um lado, o educador ou a educadora e os educandos do outro. O que não pode é haver uma prática educativa sem a composição, ou sem que em sua composição deixe de existir um destes elementos, que são os sujeitos da prática, o educador e o educando. Mas, imediatamente, eu percebo, na minha experiência de observar uma memória, que é a memória de uma certa prática, eu descubro que, entre o sujeito professor ou professora, o sujeito educador e os sujeitos educandos, há um certo objeto que medeia a ação dos dois. E esse objeto é exatamente o que a gente chama de conteúdos, ou de conteúdo do ensino. Quer dizer, não há prática, já podemos aí agora começando a amarrar, não há prática educativa que não tenha, de um lado, um sujeito que a gente chama de educador, ou de professor, do outro, que é um sujeito que a gente chama de educando, de aluno. E entre os dois, o objeto que, por isso mesmo, não é possuído, nem deve ser possuído por um ou por outro, mas um objeto que desafia a curiosidade dos dois. A curiosidade do professor que fala do objeto, que propõe o objeto, a análise do educando e a curiosidade do educando. Então, vejam bem, a questão aí agora da curiosidade é, eu acho, uma questão fundamental para que a gente maneje a prática educativa. Em primeiro lugar, lamentavelmente, não há tempo que dizer, se eu tivesse 40 anos menos, se fosse como eu estou velho, jogando 40 anos, mas ainda tinha tempo suficiente para dar curso, quer dizer, tempo de competência, e eu pudesse passar aqui 2 meses, ou 3, ou 1 semestre, aí então eu podia pegar essa frase e trabalhar 1 semestre. com os alunos. E aí eu trabalharia isso cada 2 horas, com tempo.